Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quarta sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Alexandre Mauro Freiras Gomes. Cláudio Eduardo Nadaleto, Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prédio Oliveira, presente. Nilza Maria Gomes dos Santos Godinho. Presente. Norto Ojim de Acayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulinho Floresto Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho para a leitura da Bíblia.
Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei a minha causa contra gente sem piedade. Livrai-me do homem enganador e perverso. Vós sois, na verdade, o Deus do meu refúgio. Porque é, então, que repelis? Porque ando eu triste sob a pressão do meu inimigo? Enviai a vossa luz e vossa verdade, que elas me guiem. Me conduzam à vossa montanha santa, ao lugar da vossa morada. Então entrarei no altar de Deus, o Deus da minha alegria jubilosa, e vos louvarei ao som da harpa. Ó Deus, Deus meu, por que estás abatido, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Confia no Senhor, que ainda, ó, hei de louvar. Ele é a alegria do meu rosto, ele é o meu Deus.
Colocamos em votação a ata da terceira sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passaremos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
A resposta do requerimento. Senhor Presidente, em decisão indicada no número 3602 de fevereiro, autoria de vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, encaminhamos para que conhecimento de Nossa Excelência, de Vossa Excelência, cópia e manifestação da Diretoria de Trânsito de Transporte Coletivo que aborda assunto em questão. Resposta do requerimento de 012-2015, da autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção do requerimento de número 012-2015, da autoria de Gilberto José de Oliveira, comunicamos que estamos levantando o necessário de possamos reverter a informação solicitada. Assim, solicitamos prorrogação de prazo de mais 15 dias para responder ao referente requerimento. Resposta do requerimento 020-2015, excelentíssimo senhor presidente. Temos a grande satisfação de comunicar, ao entender, convidar a Vossa Excelência, aos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal, para participarem da Prefeitura Vai ao Bairro, se realizar no próximo dia 3 de março, às 19 horas, na Escola Maria Silva de Basto, bairro do Caetezal. Ressaltamos que será uma grande importância a presença de todos. Não precisa ler aqui, projeto ali. Senhor presidente, temos elevada hora de submeter a apreciação de Vossa Excelência e todos seus inimigos pares o projeto de lei número 004/2015, que visa a conveniar a Secretaria do Estado de Educação com o município de Piedade. Trata-se de um convênio que vem sendo celebrado desde o ano de 2000, conforme a Lei Municipal número 3.175, de 13 de junho de 2000, que cada período de cinco anos que deve ser renovado, é objeto desde a parceria da transferência no recurso financeiro que aquisição do gênero de alimentícia para os alunos da rede de ensino estadual. O presente projeto de lei se faz necessário, tendo que em vista a Lei Municipal número 3.317, de 22 de novembro de 2001, qual acrescenta parágrafo único da lei autorizadora no número 31.3375, de 13 de junho de 2000, regulamentar nos novos termos de convênio que admite que deverá ser efetiva contra a aprovação do legislativo. Para continuarmos oferecendo alimentos balanceados, nutritivos, segundo os nossos alunos, da rede pública de ensino fundamentais. Ensino médio e assume a importância que está na Casa Legislativa, autoriza a celebração do convênio. Certo que a aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que a sua apreciação por esta Casa de Leis obedeça, bateu caro, e dispõe no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do município de Piedade. Aproveitamos, Ângelo, para reiterar a nossa Vossa Excelência, que são dignos de pares e protesto elevado, estima e de estima consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeito municipal.
Aqui também, né? Projeto de lei de 2004, número 2004, 004/2015, dispõe sobre a autorização para a celebração do convênio entre o Executivo Municipal e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Maria Vicentina Godinha Pereira da Silva, prefeita municipal de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara aprovou e sanciona e prolonga a seguinte lei. O artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal de autorização de termos a Lei Municipal 3.317, de 22 de novembro de 2001, assinar termos convênio que adetadamente com o Estado de São Paulo, através da Secretaria do Estado da Educação e objetivo a integração do programa de alimentação escolar previsto do decreto estadual no número 5.508 de 25 de novembro
de 2009. Artigo 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizar e tomar a providência necessária à execução do convênio referido ao artigo anterior, o artigo 3º. Esta lei estará em vigor da data de sua aprovação, revogada e disposição ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de fevereiro de 2015. Maria Vicentina Godini Pereira da Silva, Prefeito Municipal.
Precisa falar o nome do projeto? Precisa, né? É. Projeto de lei número 05/2015, autor vereador Nelson Prestes de Oliveira, da dominação na estrada municipal Antônio Silva Soares Filhos. Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. A estrada municipal do PDD 1172, que inicia no bairro dos Cavaleiros e segue para o bairro do Sarapuí dos Lima, saída da rodovia do estadual do SP-250, José Carvalho, de José de Calvário, passa a ter a seguinte denominação: estrada municipal Antônio Soares Filhos. Artigo 2º. A despesa decorrerá presente da lei, correrão conta da dotação do orçamentário próprio. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O senhor Antônio da Silva Soares Filho, conhecido por Totó Soares, popularmente, conhecido em Piedade, região, todo o estado de São Paulo, os outros estados que até foram fora do país, como o rei da cebola, por ser o maior produtor de cebola do nosso município, com 2 safras por ano, abastecendo todos os mercados existentes do país. Piedade ostentou por muitos anos de títulos da capital da cebola, graças ao trabalho desse grande agricultor que não mediu esforço em defesa do homem do campo, criando centenas de empregos e aquecendo o comércio de Piedade e região. Na política, esteve presente na Câmara Municipal da nossa cidade em 1968 e 1969, como vereador, deixando de legislar devido aos seus compromissos particulares. O jornal Folha de Piedade, na edição número 18 de 2006, traz uma entrevista da semana Totó Soares, entrevista da semana Totó Soares, no sinônimo de agricultura empreendedor do campo, respeitado por seus concorrentes, acreditando que um dia melhores acontecia em nossa agricultura. Volta a produzir igual mais de um ano, de 1960. Totó Soares faleceu no dia 12 de dezembro de 2007, sendo sepultado. No cemitério Nossa Senhora da Aparecida, deixando uma laçura que jamais será esquecido pelo trabalho do agricultor, da agricultura do nosso município. Pelo amor dedicado à agricultura, relevante serviços prestados à comunidade piedadense e como um carinho merecedor de justa homenagem de hora, estamos propondo para perpetuar na eternidade de todos nós. Plenário, vereador Roberto Roni da Silva, 2 de março de 2015. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade, Norto Oshima Nakayama. Vereador que subscreve respeitosamente e pode requerer e o que segue. Na data de 2 de fevereiro de 2015, foi realizada a primeira sessão ordinária corrente ao legislativo, ano legislativo. Ocorre que, no dia 30 de janeiro de 2015, veio ao mundo meu primeiro filho, em nome de Inácio Sigueira César Nadaleto, trazendo muita felicidade em nossa família, conforme comprova a certidão de nascimento juntada. Por se tratar de um fato relevante, uma vez que se tornou indispensável a presença requerente de um dia que atenderam parte do momento do nascimento e também do período pós-parto, acompanhando e dando suporte físico e emocional à esposa que recém-nascido, sendo que impossível presença do requerente referido à sessão. Face ao exposto, requeiro que seja abonado a falta para todos em feito dos regimentais, inclusive sendo sem prejuízo e remuneração. Só isso. Mesmo. Senhora e senhor presidente da Câmara. Não precisa ler aqui em cima aqui, não? Cumpra seu dever como presente comunicar a Vossa Excelência, nobres pares, que no próximo dia 29 de novembro de 2014 ocorrerá o meu elevância ordinária, que ocorrerá no próximo dia 1 de dezembro de 2014. Tal pedimos que é necessário, tendo à vista a importância do ato do casamento, qual estarei investindo onde como hábito de todos se casa e farei uma viagem de lua de mel. Posto isso, julgo pertinente a presença da petição. Outro sim, é nosso requerimento interno e não estabeleça nenhum reclamamento desse sentido, por outro, todos nós mesmo estabelecer e mesmo critério dos servidores. O município, para o vereador, em caso de licença gestância, no artigo 232. Porém, a petição inicia que poderia ter explicado em conforme a simetria e o critério disciplinado pelo artigo 473, inicia segundo da em relevação do trabalho. Excelentíssimo, excelentista, seja o a imprensa privada, pública, sujeito a regime do Espigrafe, pois, certa forma, o vereador, embora seja agente político, e mesmo que se debaixo da tanta providenciária estabelecido pelo quanto recolhe a percentual dos seus subsídio do INSS, haverá nisto um certo vínculo de referido regime, pois há um entendimento conforme abaixo. Aqui também? Esse aqui também? Não? Nossa Senhora, esse lado está muito forte. Também. Senhor presidente, temos elevado a honra de submeter a apreciação da Nossa Excelência e de todos os seus dignos pares um projeto de lei número 005/2015. Que tenha o objetivo de dispor sobre o procedimento tomado para a adotação das medidas da vigilância sanitária, expedidamente lógicas, a vontade, preservação de controle e transmissão do vírus da dengue no município de Piedade. Com efeito, de sobredito projeto já foi apresentado nessa Augusta Casa de Lei, tendo a sua dotas assessoria jurídica manifestando-se pelo parente vicio forma de inquina, qual seja se tratar iniciativa reservada do Executivo, mercê do seu caráter de típico ato de gestão. A relevância do projeto é o que tanto propósito de sua vez não foi o objetivo questionamento daquela oportunidade, fazendo que o novo remessa desta vez se observância competência privativa sobre a matéria. Certa aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que a sua apreciação por esta Casa de Lei obedeça ao disposto no artigo 1º, o artigo 42 da Lei Orgânica no município de Piedade. Aproveitamos e seja para reiterar a Nossa Excelência aos seus dignos pares e protesto, elevando assim e de estima consideração. Maria Vicentina Godinha Pereira da Silva, presidente prefeita municipal.
Os ofícios e convites ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura das indicações.
Hã? Isso aqui? Tá ruim esse óculos aqui. Meu Deus do céu, não estou enxergando nada. Indicação número 62, 2002, de março de 2015.
Indico a realização da medida urgente da relação do problema do esgoto do bairro dos Leite. Senhor presidente. Indico a senhora presidente municipal, obedecida a formalidade regimentar, que seja tomada providência urgente da relação de pedido feito através da indicação no número 96 de 2014, de 26 de maio de 2014, referente ao problema do esgoto do bairro dos Leite, situado se de agravou ao longo desse período que foram efetuadas medidas para solucionar o problema. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
Indicação número 63, de 2 de março de 2015. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente o estudo de uma nova identificação das vias públicas nas proximidades do supermercado Serrano, no cruzamento entre as ruas Doutor Armando Salles de Oliveira, Tenente Procópio Tenório, Francisco Antunes Soares e Quintino de Campos. Indicação número 64, de 2 de março de 2015, senhor presidente. Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar a máquina motoniveladora e cascalhar a estrada do bairro Bento Ruivo, iniciando nas proximidades do recanto Vale Verde e prosseguindo da igreja da Congregação Cristã. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Perdão, o anterior também é do nobre vereador. Indicação número 65, também de 2 de março de 2015, senhor presidente. Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizado com urgência o reparo das luminárias na rodovia do bairro dos Pintos, Vila Elvio, a partir da entrada do bairro até a região central, nas proximidades do mercado do Marco. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 66. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar a máquina e colocar pedras nas vias públicas da área central do bairro Miguel Russo. Vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 67, de 2 de março de 2015, senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar operação tapa-buraco nas vias públicas do bairro Vila Olinda, principalmente na rua José Rolim de Góes e ao redor da praça. Vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 68, senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina, cascalhar e realizar o desentupimento de bueiros no trecho da estrada do bairro dos Garcias, que se inicia após um camping Vale Verde e segue no sentido da torre da transmissão de sinal dos canais de televisão. Vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 69. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente a possibilidade de passar máquina e cascalhar as ruas do bairro Gurgel. Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 70. Indico Senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente a possibilidade de passar a máquina e cascalhar a rua Nicola Vick no bairro Cotianos, bem como, como realizar o reparo da ponte que fica localizada no final da extensão dessa rua, seguida em direção ao DER. Vereador Paulino Florencio Pinto. As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Primeiro vereador, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente dessa Casa Legislativa, nobres colegas vereadores, população presente, meu boa noite a todos, meu boa noite a todos. Quero usar a tribuna livre de hoje, nobre presidente, para tratar, primeiramente, da situação pelo qual vem passando diversos bairros da nossa cidade. Vários vereadores aqui têm caminhado, têm olhado, observado e vê as dificuldades que vem passando com relação à nutrição de estradas, à limpeza, à poda, à corte de mato, né? Entre eles, não presente, o bairro dos Cotianos. Neste final de semana, fui chamado por moradores para estar visitando alguns locais lá no bairro dos Cotianos. E após um momento foi logo após um momento de chuva que teve, não presente, onde parte da Avenida Jacob Reis, que ainda não recebeu a finalização do asfaltamento, estavam naquele momento intransitável. Diante disso, eu acompanhei também, nobre presidente, a situação que se encontra às marginais do Ribeirão dos Cotianos. Um abandono só. Além das marginais estarem fechadas pelo mato, é visível o acúmulo de lixo em vários trechos de calçada, e segundo relatou um morador, há mais ou menos 4 meses, o que fiquei bastante preocupado, a prefeitura não faz a coleta de materiais descartados que estão ao longo das marginais. Além de um aspecto de abandono para quem circula pelo local, há também o quesito principal, que é a segurança e o bem-estar de todos. E aí, senhor presidente, nós sabemos que essa questão da dengue é uma questão gravíssima e, pelo que eu percebi em alguns trechos lá, o acúmulo de entulho, viu, vereador Adilson, que sempre debateu, inclusive na gestão passada, a questão da reurbanização da marginal, viu, vereador? Eu me lembro. O acúmulo de descarte com água, bastante. Além do que, pelo motivo da chuva, no dia da nossa visita, deu para perceber claramente que a maioria das bocas de lobos estão entupidas, o escoamento das águas das ruas estão comprometidos. Esse mesmo problema, nobre presidente, nobres colegas vereadores, vem sendo constantemente relatados nos últimos dias por moradores de outros bairros da nossa cidade, e isso eu acho que fica bem claro e evidente a todos os vereadores, até por conta que, graças a Deus, começou a chover, também aumentou bastante a demanda. A limpeza das marginais do Ribeirão dos Cotianos, não, presidente, é mais que urgente, já foi tema de uma indicação recente do nosso mandato aqui na Câmara, e voltamos a pedir o empenho da administração municipal para que tome as devidas providências, pois não dá mais para a população conviver com uma situação como vem ocorrendo naquele local, em outras áreas públicas da nossa cidade. E até no questionamento dos moradores, não, presidente, aí me permita, não é nem questão aqui de ser situação oposição, uma questão de olhar aquilo que vem sendo acontecendo. Com todo esse problema que teve de não ter chuva, eu acho que a prefeitura teria condições de pelo menos se programar para quando viesse as chuvas. Eu acho que faltou de novo o planejamento. Né? Faltou de novo o planejamento. Senhor presidente, como não poderia deixar de fazê-lo, trago também aqui, na tribuna, a atual situação da possível instalação do programa Caixa Comunitária dos Correios, que deveria acontecer em breve no bairro dos Oliveiras, caso a prefeita Maria Vicentina tivesse assinado a adesão ao programa. E trago também, mais uma vez, a nossa preocupação com as decisões claramente, e ficou claro e evidente para mim, que a prefeita tomou uma decisão não administrativa, mas sim uma decisão totalmente política. A adesão ao programa, infelizmente, não ocorreu por parte da prefeitura. Como nós já havíamos alertado, inclusive aqui na tribuna na semana passada, segundo a prefeita, o local escolhido pelos Correios, aliás, o local escolhido pelos Correios foi a rádio comunitária do bairro, conhecida como Rádio Rural, mas que por ora a prefeita diz ser um local particular e que não haveria a possibilidade dos serviços dos Correios serem implantados com parceria e concessão de uso no local. A prefeita, e aí me permita a dizer isso, mudou o discurso, de novo. Em todo o período eleitoral, sempre a prefeita defendeu, inclusive no seu programa de governo, a parceria. Mas agora, essa parceria que beneficiaria a comunidade do bairro dos Oliveiras, não sensibilizou a prefeita para que ela aderisse aos programas, aliás, ao programa do Correio, e beneficiasse cerca de 200 famílias que poderiam utilizar os serviços de entrega de correspondências no bairro. Não posso, não, presidente, de forma alguma, concordar com uma situação dessas, que só vem de encontro às questões políticas e prejudica visivelmente a população. Na sessão passada, teve a manifestação aqui de alguns vereadores, publicamente apoiando o projeto, mas, infelizmente, o projeto não deverá acontecer com a velocidade que esperávamos, por conta, acredito eu, e visivelmente dá para perceber isso, de pura vaidade política da atual prefeita. É uma decisão que já foi tomada pela prefeita, segundo informou a Regional dos Correios. A prefeita sugeriu, sem datas e sem encaminhamentos, alegando que apoia o projeto e que será implantado na escola do bairro. No entanto, segundo ela, por ser um espaço público, mas não deu data, não deu nenhuma posição, só disse que poderia ser instalado lá, mas não deu nenhum encaminhamento. O que me leva a ter a certeza de uma decisão política por parte da prefeita e de que ela não se atentou à portaria do Ministério da Comunicação, que disciplina o programa para todo o Brasil e que deixa mais que esclarecido as condições exigidas pelo programa de que os equipamentos fiquem em local escolhido pela comunidade, que seja seguro e que haja envolvimento da população na escolha do local, sendo possível até em residências. Os Correios orientam ainda que a solução para o melhor funcionamento do programa nunca pode ser imposto e que as decisões devem sempre ser tomadas pela comunidade, o que acaba por favorecer a prévia organização dos trabalhos para a implantação do programa Caixa Comunitária dos Correios. A escolha da Rádio Rural como o local mais adequado, segundo informou a Regional dos Correios, é a logística da Rádio Comunitária, pois ela está no centro do bairro, o horário de atendimento é mais propício, pois praticamente não fecha em período de férias, feriados e final de semana. Ou seja, diante dessas facilidades, os moradores teriam toda a qualidade para o atendimento com esse serviço público. Nesse caso, nobre presidente, a prefeita conseguiu ser diferente do que acontece em todo o resto do Brasil, o que surpreendeu, inclusive, os dirigentes dos Correios. Ela não assinou a adesão, questionando o local e colocando uma situação jurídica a respeito do local. No entanto, se levar em consideração essa fundamentação jurídica que a prefeita coloca como justificativa, poderíamos então questionar também o funcionamento, inclusive, da Câmara Municipal, pois ela, está instalada em regime de concessão aqui. Onde estamos é um prédio particular. Poderíamos questionar o funcionamento da escola municipal do bairro da Vila Elvio, que está sob regime de concessão para a prefeitura municipal, sendo local terreno particular, e votamos, inclusive aqui, acho que no ano passado, se não me engano, não presente, recursos para a reforma daquele local. Poderíamos questionar, presidente, inclusive o programa Prefeitura Vai ao Bairro, pois algumas das reuniões do programa Prefeitura Vai ao Bairro é feito em espaços particulares. A parceria público-privada faz parte das mais modernas administrações do mundo. As parcerias público-privadas, elas fazem parte de um processo administrativo moderno. E tem mais, não, presidente. A rádio comunitária, tendo sido aprovada no Congresso, lá na Câmara de Deputados Federais, ela passa a ser um espaço comum do povo. É assim é vista pelos órgãos públicos. Comunitário é comum ao uso público. Só para encerrar, não, presidente. Falta só um trecho aqui. E o mais triste disso tudo é saber que já existe o equipamento à disposição de Piedade, lá na regional, os equipamentos estão lá para serem implantados, já existe autorização dos Correios e não existe nenhum custo, nem para a prefeitura e nem para a população. Com tudo isso, com esses fatos desagradáveis, corre o sério risco da cidade de Piedade perder não só o serviço dos Correios nos Oliveiras, mas em outros diversos bairros rurais da cidade que já se encontram em fase de estudos pela Regional dos Correios, para implantação em breve, que seria o bairro dos Correias, que é inclusive o bairro do nosso atual vice-prefeito, e o bairro dos Leites, que é o bairro do nosso querido vereador Nadaleto. Essa decisão claramente política, nobre presidente da prefeita, sem pensar no coletivo e nos benefícios que o programa poderia trazer aos municípios, chega a ser bastante intransigente e indelicado. São centenas de cidades, não, presidente, para terminar, que tem o programa e esses equipamentos são instalados em mercearias, mercados, em lugares particulares. Não, presidente, para encerrar agora, peço a gentileza de Vossa Senhoria, como presidente da casa, aos vereadores, que interfiram junto à prefeita para que esse projeto ela ceda aos nossos pedidos e que assine a adesão e que a gente possa ter o serviço dos Correios implantado em Piedade, na zona rural. Era só, não, presidente, desculpa pelo 34 segundos.
Nobre vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. O que me traz a esta tribuna nesta noite? A primeira fala que faço é em relação à audiência pública realizada na terça-feira passada, ali, local conhecido como Cariocão. Quero falar do grande sucesso que teve essa audiência pública, pelo público que se fez presente, as pessoas interessadas, o corpo técnico que foi conduzido pelo Dr. Jonas e pelo Adson, mas com uma equipe técnica bastante grande, as autoridades envolvidas em relação ao loteamento Novo Horizonte, ali no bairro do Siriaco. Uma realidade que há tempos vem parecendo cada vez mais distante dentro desse município, foi lançado há alguns anos já, e aí ela teve um tempo que ficou praticamente esquecido, mas em outubro de 2012, essa casa aprovou o projeto de Zeis,
e dali para cá as coisas caminharam e esse projeto se encontra em fase final para poder ser implantado o loteamento naquele bairro. Foram aprovados em todos os órgãos competentes, como CETESB, Grapoab, e agora está aí essa audiência pública que também faz parte, que é a questão do impacto de vizinhança e mais algumas adequações. Mas graças a Deus tudo vem caminhando, vem dando certo. Também o motivo que me traz é em relação à falta de água que o município tem enfrentado. Nós, choveu um pouco, a impressão que se dá que acabou os problemas, que não existe mais problemas, mas nós sabemos que o município não tem mais os grandes reservatórios de água. É uma grande dificuldade que os agricultores vêm enfrentando por não ter armazenamento de água. Eu defendo essa tese, já falei nesta tribuna, já defendi em reuniões que tivemos juntos aos agricultores, e para minha felicidade, no domingo de manhã, dia de ontem, liguei a televisão para assistir o Globo Rural, como de costume, e lá estava passando uma reportagem exatamente nesse sentido, que fala da grande dificuldade que os agricultores do estado de Minas Gerais também têm enfrentado com a estiagem e a grande dificuldade por não ter mais as lagoas, como é chamado lá, os grandes reservatórios, estar tomado por plantas aquáticas como taboa, aguapé e assim por diante. E não tem armazenamento de água. Mas eu acho que teremos que tomar como base, é um dos que eu pude acompanhar, fiz contato na Câmara Municipal da cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Passei, pedi que nos auxiliasse, porque já está num estágio bastante avançado. Tem um número de 800 lagoas a serem recuperadas. Aqui nós chamamos de tanque, açude, enfim, é a mesma coisa. Mas, como já venho falando aqui, a grande dificuldade é o licenciamento para isso, é dentro dos órgãos ambientais, que o produtor, que o lavrador consiga estar regularizando, está fazendo o projeto para regularização, para limpeza desses locais e também para recomposição com árvores nativas e assim como é exigido por lei. Mas o prefeito daquela cidade, ele tomou a iniciativa de doar esse projeto de lei. Ou seja, Casa da Agricultura, não sei como que chama lá, mas a prefeitura em si, com o seu corpo técnico, ela dá todo esse suporte, ela realiza o licenciamento junto aos órgãos ambientais. Como o município também tem características parecidas como a nossa, a questão do orçamento é comprometido, já aparece também pessoas doadores para recuperação dessas nascentes. Empresas doando dinheiro para recuperar essas nascentes. Ou seja, a prefeitura entra com o projeto. O agricultor que não tem condições também tem esse meio de buscar recursos, de buscar ajuda para recuperar essas nascentes. Então a gente sabe que nas grandes indústrias, empresas, hoje a questão ambiental acaba sendo um carro-chefe para conseguir os seus status no grande mercado e na grande disputa que é hoje o mercado. Ela tem que trabalhar na questão social, na questão ambiental. E a gente sabe que inúmeras empresas fazem isso. Então, é um caminho, se Deus quiser, nós vamos aprofundar isso, essa discussão na Casa de Leis, para que a gente consiga buscar alguma solução para esses agricultores. Porque nós estivemos lá, o nobre vereador Nelson esteve junto. É muito triste você olhar para 100, 150 agricultores. Eles falam, a gente não tem para onde correr, não tem o que fazer. O desespero né, sacrificando muitas das vezes a sua agricultura, a sua lavoura, para respeitar um controle que existe hoje nas bombas de irrigações que estão na orla do rio Pirapora, que abastece, que serve o abastecimento humano da nossa municipalidade. Então, mas eles, para eles é uma dor muito grande, porque um agricultor, eu falo que eu nasci, fui criado nesse sistema, na roça, e é muito triste você ver uma planta morrer porque não tem uma água ali para ela. Não deixa de ser uma vida, é a grande verdade. E se Deus quiser, logicamente que esse município saiu na frente, mas talvez sirva de modelo para muitos outros. E fico muito feliz porque a fala que fiz foi exatamente nesse segmento, e ontem, né, numa rede nacional, falando do mesmo problema, da mesma dificuldade e na mesma linha de raciocínio. Quando a gente consegue enxergar um problema do município e encontra um respaldo como esse, a gente fica feliz, porque é a solução, na minha visão sempre foi. Se nós não tivermos dentro do município uma liberação, uma facilitação para tirar todo o assoreamento, toda a areia, toda a taboa, toda a vegetação nativa dos antigos tanques, represas, lagoas, como são chamados, o nosso município vai padecer muito. E nós precisamos, só para concluir, por gentileza, novo presidente, e nós precisamos sim aumentar a produção agrícola dentro do nosso município. Logicamente que as novas técnicas surgirão, o nosso agricultor vai estar mais orientado, mais consciente, mas não podemos ignorar em momento nenhum o modelo do antigo homem do campo. Porque os nossos bisavós, as vós, o meu pai, no dia de hoje eu almocei com ele e a gente conversava sobre isso. Eles têm coisas que aprenderam na prática que vai para o resto das nossas vidas, sendo como uma grande solução para todos. Muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, população presente, imprensa, eu subo nessa tribuna hoje porque eu acho que a preocupação é muito grande. Nós, como legislativo, como vereador, representante do povo, nós não podemos ficar parado. E eu acredito que todos nós aqui, a intenção é uma só. É para o bem do nosso município, correr atrás daquilo que for preciso, porque cada um de nós sabemos da nossa responsabilidade e não é agora que nós vamos parar. Por quê? O que você vê por aí, essa doença, essa praga terrível que tá acontecendo, não só no nosso município, graças a Deus que aqui ainda está pouco. Mas nós temos aqui cidades vizinhas, que é Salto de Pirapora, Sorocaba, com essa epidemia da dengue. Mas, nobres colegas, eu acho que até a imprensa já foi comunicado esse problema, mas o pessoal parece que não tomaram atitude. A vigilância também disse que notificou, mas não vi nada acontecer. É aqui, ó, está no centro nosso aqui, no centro de Piedade, no centro aqui, ó. Tem esse ali, foi formado onde era o bisão ali do Chu, que todo mundo conhece. Tem uma poça d'água lá dentro do centro, perdido no mato, que está cheio de mosquito. Eu não entendo, eu nunca vi esse negócio da dengue aí, mas está terrível ali. Eu acho que não é só você ir lá notificar, ali é caso de polícia. Ali é caso, porque ali é a vida que está ali em jogo, ali, a vida dos piedadenses que está ali. Porque você pega uma dengue hemorrágica aí, isso daí é fatal, gente. Só por Deus, se a pessoa não aguentar isso aí. Em Salto de Pirapora estamos com 260 ou mais já desse caso. Em Sorocaba já está quase 3 mil. Você já pensou? Agora, se nós não tomarmos essa providência, se nós não cair em cima do que aí, carro velho, carro, tem carro velho nas oficinas, os pneus até que deram um jeito, mas o carro velho, carro encostado nas ruas, com vidro quebrado, lá dentro tem e o pessoal não sabe. Aqui nessa rua dos Cutiano aqui, que eu já até falei com as pessoas, mas porque não tem placa de estacionamento, tem um caminhão lá com uma caçamba, acho que o Adilson já deve ter. Aquele caminhão faz 2 anos que está parado lá dentro. O que tem? O que será que tem dentro daquela caçamba ali? Eu garanto para você que não foi ninguém subir e ver o que está acontecendo ali em cima ali. Então é um caso preocupante, gente. Um caso preocupante que sendo a gente, nós, temos que ficar alerta, porque eu tenho certeza que se a gente pegar e ir em cima, fazer a vigilância sanitária sair um pouco de lá de dentro, correr mais. Eu não estou dizendo que eles não trabalham, eles trabalham, assim, o município é grande, mas meu Deus do céu, aqui na própria cidade temos aqui, o perigo aqui está em cima de nós. Então nós temos que, alguém de vocês, qualquer coisa, gente, vamos bater em cima disso daí. Vamos bater em cima daí porque Piedade não tem, porque aqui é lugar mais frio, você entendeu? Lugar mais frio, graças a Deus, mas já sei que, já ouvi dizer que tem caso aí de dengue.
Permite uma parte, nobre vereador?
Pois não.
É uma grande verdade, é muito preocupante essa questão da dengue no município. E também eu andei fotografando em vários pontos do município, principalmente próximo a oficinas, funilarias. A quantia de carro que tem nos passeios públicos é absurda dentro do município. E eu tenho conhecimento de casos que fazem 4, 5 meses que os carros estão lá, os carros algumas vezes vão, batem, fazem um orçamento, a pessoa não dispõe do valor, sequer tem uma lona cobrindo. E a gente sabe que a dengue surgiu dentro dos desmanches de carro, é um dos lugares que mais procria mosquitos. E para piorar a situação, na cidade de Embu das Artes, lançaram também uma campanha que corre-se o risco, no prazo de 15 dias, de uma epidemia de dengue muito forte, com um inseto muito mais poderoso que vai procriar em água salgada, água limpa, água suja, ou seja, em todo tipo, e muito mais resistente também para o tempo do inverno. É a grande preocupação. Obrigado, nobre presidente.
Obrigado, Igor. Obrigado, então, nobres colegas, a coisa é preocupante. Eu acho que a gente vai ter que dar uma corrida. E outra coisa, eu acho que a gente tem que... às vezes a gente está preocupado. Eu concordo que a preocupação é... Mas isso daí não passa. Isso aí não tem jeito. Pegou, não tem jeito. Até o que o nobre colega Geraldo falou aí, os cutianos tendo mato aí. Isso daí, hoje, gente, ali no cutianos, ali foi roçado há poucos dias. Com esse tempo que está agora, cresce que não tem nem jeito. Você entendeu? Começa a crescer o mato, cresce de um dia para o outro. Você não vence a ficar estrada. Estrada, agora que acabou de chover, como é que você vai meter uma máquina numa estrada? Para limpar para arrumar uma estrada agora? Tem que esperar acalmar o tempo, para depois, porque não adianta nada você pôr uma máquina numa estrada e todos nós sabemos disso. Então a preocupação, nós temos que se preocupar com isso, o que está hoje, essa epidemia aqui no nosso município. E isso daí é perigoso, não é? Esse é caso de vida. Esse é caso de vida, porque se pegar é preocupante. Então eu acho que nós vereadores, conversar com a prefeita, para que arruma mais gente da saúde para correr. Até essa lei, que tem uma lei que está aí agora, até se for essa lei, nós que elaboramos essa lei aí, uma lei que vai ser aprovada essa semana que vem, que foi lida aí. Essa lei é para facilitar os agentes para entrar nas casas que estão abandonadas, na, terreno baldio, porque você não pode entrar numa casa ou outra se você não tiver uma autorização judicial. Então, essa lei que está aí, ela vai facilitar, mas só que tem que pôr gente para trabalhar. Tem que pôr gente para trabalhar, não é deixar esse pessoal não vence. Então, isso sim que nós temos que ir lá na prefeitura, conversar com a prefeita, explicar a situação que está. Você entendeu? Então, eu digo para os nobres colegas, se vocês quiserem, algum de vocês quiser, amanhã mesmo eu estou à disposição, nós podemos ir lá conversar com a prefeita para ver a situação que está isso daí. Aquela vergonha que está ali, não. Ali é caso de polícia, ali tem que pôr terra, tem que cobrir aquilo ali, que ali está no meio da água, está um mato, uma vergonha aquilo ali. Aquilo ali está uma vergonha. Gente, passe lá para você ver se não tem razão. Está uma vergonha aquilo ali. Eu não sei que ninguém toma providência. Agora você manda, você manda lá, avisa o dono do terreno, ele não toma providência? Como é que fica? Então, é preocupante. E outra coisa que o nobre colega Adilson falou aqui sobre o negócio da água, é outra coisa também muito preocupante, que já está fazendo enfeito, né? Está fazendo enfeito porque você vai no supermercado hoje, você vai com um quilo de tomate, hoje está R$6, R$7 o quilo. Você vai, o pimentão disparou tudo, porque já é o enfeito, da água. E nós temos que bater em cima do que o nobre colega falou. É os açudes, gente. Isso nós já vem batendo faz tempo. Isso daí, enquanto não tiver um pessoal que vão fazer uma pressão em cima dos órgãos competentes, vai faltar. E vai faltar água, e se faltar, não é só aqui em Piedade. Vai faltar em tudo que é lugar e vai faltar o que comer. Vai faltar o que comer. Se fosse só faltar água, não era nada. Vai faltar o que comer. Só para completar. Então, é preocupante. Eu acho que nós, esse ano, nós vamos ter muito serviço. Nós vamos ter que trabalhar muito. Essa comissão que nós vamos montar aqui de vereadores, que o presidente falou, da agricultura, esse daí vai ter que trabalhar muito, viu, presidente? Então a gente deixa aqui registrado e a gente conta que sai essa comissão para que a gente possa ter mais um pouquinho de força para a gente ir na Casa da Agricultura, dar uma apertada na Casa da Agricultura, não é verdade? E se for o caso, eu já estou até pensando de ir até na Secretaria em São Paulo, né? Secretaria da Agricultura em São Paulo, que lá tem um corpo de... tem uma comissão também que vê tudo isso daí. Até o nobre colega Cláudio, se você quiser até marcar, um dia aí a gente podemos sair e chegar até lá para ver esses problemas, porque esse ano vai ser um ano complicadíssimo. Então nós temos que trabalhar em cima disso daí. Obrigado.
Não havendo mais inscritos, consulta ao plenário para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei número 43... dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos cargos de monitor escolar e de transporte escolar. Eu pediria licença ao nobre secretário, eu poderia convocar o o Cláudio, o vereador Cláudio Nadaleta, que se dispôs a fazer a leitura, que o senhor está com uma dificuldade devido ao óculos, né? Então, se a gente puder, se o senhor nos permitir. Vereador Cláudio, poderia falar?
Não, não tem problema, depois a gente... Não, é, pode ir direto, isso aí é preliminar.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 6681/2014, projeto de lei número 43/2014 do Executivo. Parecer. Nosso parecer preliminar é no sentido de ser oficiada à senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe o relatório do impacto financeiro para que possamos apresentar nosso parecer conclusivo sobre a matéria. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, parecer preliminar. Deixa aqui. Em votação, parecer preliminar pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Parecer preliminar aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 1/2015, autor vereador Geraldo Pini Camargo Filho, substitutivo, institui a corrida na Corrida das Flores da Cerejeira, evento que deverá ocorrer em conjunto com a Festa da Cerejeira. Leitura do substitutivo e dos pareceres.
Projeto de Lei número 1, substitutivo, de 24 de fevereiro de 2015. Institui a Corrida nas Flores da Cerejeira. O evento ocorrerá obrigatoriamente em conjunto com a Festa da Cerejeira, evento tradicional que ocorre anualmente no mês de julho. Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. Fica instituída a Corrida nas Flores da Cerejeira, a ser realizada anualmente, sempre no mês de julho, em conjunto com a Festa da Cerejeira. Artigo 2º. A Corrida nas Flores da Cerejeira tem por objetivo divulgar e conscientizar a população para a importância dos benefícios que a prática de atividade física traz para a saúde, além de incentivar atividades recreativas e turísticas no município, divulgando ainda a Festa da Cerejeira para todo o estado de São Paulo e para o Brasil. Artigo 3º. As diretorias municipais deverão desenvolver, de forma articulada e em parceria, os meios para a realização do evento, visando a segurança e prevenção de acidentes, além de assegurar a boa execução e orientação dos trajetos a serem percorridos. Artigo 4º. O evento Corrida nas Flores da Cerejeira deverá obrigatoriamente ser realizado dentro da programação da Festa da Cerejeira, evento este que já faz parte do calendário oficial de eventos do município de Piedade e tem tradição na cultura do município. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do parecer. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 6684/2015, projeto de lei número 01/2015, substitutivo. Autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Que o Ale não estava, né? Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, primeiramente quero dizer que sou favorável ao projeto de lei, mas quero fazer um comentário a respeito, que também fiz uma indicação no mesmo sentido da questão de uma corrida de rua, coisa assim. E a resposta que obtive por parte da prefeitura é que não existe estrutura, que não existe possibilidades da realização, coisas nesse sentido. Sou favorável, obviamente, eu acho isso muito interessante, mas a gente tem que saber que ao aprovar um projeto de lei como esse, também existe a grande necessidade de organizar esse evento, porque trata-se de reunir pessoas para que participe disso daí. Então, como não é uma prática no município, diferentemente se fosse já uma prática no nosso município, que se transformasse em lei, né? Como tem inúmeros dias e após ele vira lei e assim por diante. Mas espero que tenha sucesso após a aprovação e que também, né? Sabemos nós que inúmeros projetos nós aprovamos nessa casa de lei e ele não sai daqui. Ou seja, o vereador já é totalmente limitado em apresentar os projetos de lei. Não pode fazer nada que onere os cofres públicos. E aí a gente faz uma lei, né, que não traz assim grandes investimentos, porque também falar que uma lei não necessita de nenhum tipo de investimento é um absurdo muito grande. A gente sabe que tem, mas assim, que não chega a onerar os cofres públicos. Fica aqui uma observação a respeito dos projetos de lei, mas como bem disse, nós conversando ali com o nobre vereador Gilberto, conhecido como Tio Gil, a gente conversava e é exatamente esse pensamento, né? É mais fácil transformar em lei um evento já existente dentro do nosso município, diferentemente de um que está por vir. Mas fica aqui o voto pela aprovação e parabéns pela iniciativa, o nobre vereador.
Continua em discussão o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de resolução número 1/2015. Autor, vereador Norton Yoshio Nakayama. Altera a redação do artigo 48º e acrescenta novo dispositivo à resolução 1/2005, Regimento Interno da Câmara. Leitura do parecer.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de resolução. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, população presente, muito boa noite. Esse projeto de resolução da mesa da Câmara é muito importante. Eu dou aqui meus parabéns à mesa, que já no primeiro mês de trabalho teve essa atitude belíssima e uma atitude coerente com a realidade do município de Piedade. Vereador Nelson esteve aqui na tribuna anteriormente e falou que isso aqui já antecipou o assunto, né? Falou dessa criação da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente no âmbito aqui do Legislativo. E é isso que está acontecendo agora. A gente tem esse projeto que inclui no regimento interno aqui da Câmara uma comissão permanente de agricultura, pecuária e meio ambiente. Então, alterando a redação do nosso regimento interno, incluindo essa comissão. Eu sou muito favorável a isso. Anteriormente, eu já defendi isso aqui, inclusive aqui nessa tribuna. Então, já fui em muitas reuniões do Conselho do Meio Ambiente desse município, do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, já fui até secretário naquele conselho. E a gente vê que é importante ter esses espaços para a gente tratar da agricultura, tratar do meio ambiente, tratar dos temas relacionados à principal força da economia do nosso município. Então, está de parabéns a mesa da Câmara, está de parabéns nosso presidente, vereador Norton, e me declaro que sou muito favorável a esse projeto, e, inclusive, tenho interesse de participar também dessa comissão e colaborar com ela no que for possível, no que tiver ao nosso alcance. Tenho também essa intenção, porque eu vejo que é extremamente necessário e é preciso mesmo. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssimo presidente, nobres pares, também venho a esta tribuna dizer que sou favorável ao projeto de lei. Tinha uma dúvida aqui no projeto de lei, mas foi esclarecido pelo presidente dessa casa, o nobre vereador Norto, que a questão como ele está redigido aqui, mas no nosso regimento interno fica claro, né, que aqui ele diz que as comissões permanentes são 5, cada uma constituída de 3 membros. Foi onde surgiu a dúvida, mas lá fala antes dos vereadores e depois sim dos membros no nosso regimento interno. Então ficou claro aqui a questão para mim. E também não posso deixar de falar da grande importância dessa comissão, e também me coloco à disposição, mesmo participando ou não, mas assim, para contribuir, queria já de antemão, que eu tenho certeza que ela será aprovada, que quem estiver fazendo parte dessa comissão, que seja o carro-chefe essa questão da discussão dos desassoreamentos, das limpezas, dos açudes que temos dentro do município, que seja uma das discussões que a gente já encabece através dessa comissão que será formada em breve, se Deus quiser. Fica aqui o meu apoio à aprovação desse projeto de resolução. Obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, o que eu quero dizer, aqui se vai montar uma comissão para fazer esse trabalho, mas essa comissão não deixa de todos vocês, nobres colegas, participarem. Seria não é nós, só nós da comissão. Nós queremos que vocês também tragam boas ideias, façam funcionar isso aqui como tem que ser feito. Mas nós precisamos da ajuda de todos vocês. Nós vamos montar uma comissão, mas queremos que vocês também participem disso aqui. Porque, afinal de contas, uma comissão para fazer tudo esse trâmite, nós vamos precisar de bastante opiniões. Aqueles que tiverem opiniões, aqui todos vocês são pessoas que têm opiniões, são conhecedores da situação. E nós vamos precisar de ajuda. Eu não sei se quem está aqui já, acho que deve estar, não está ainda, né? Não está escolhido ainda, né? Os membros. O presidente não. Então, a gente não sabe quem que vai ser nomeado aqui, né, presidente? Por favor. Aqui vai ser nomeado ainda os membros, né? É isso?
Oficialmente terá que ser nomeado. teve uma prévia junto com as outras comissões, tinha sido votado que seria o Cláudio, o próprio vereador Nelson e o Wagner Momoshima. Aí teria que submeter a apreciação dos vereadores na próxima sessão. Bom, essa seria apenas uma indicação.
Bom, se eu for, fico muito feliz de fazer parte dessa comissão, mas quem for pode contar comigo. Se eu não fazer parte, mas quem for pode contar comigo, eu acho que nós vamos ter que trabalhar e muito em cima disso aqui. É o que eu acabei de falar. Nós vamos ter que ir até o caso até São Paulo, falar com o secretário lá, que já estou sabendo. Quando o presidente falou para mim dessa comissão, eu já andei informando mais ou menos. Lá também tem uma comissão que eles vão, que eles dão todo o suporte para a gente, só que a gente tem que ir até lá e pegar firme na Casa da Agricultura, né? Porque ali que está o coração do nosso município ali. Então você sabe que estamos correndo problema, estamos tendo os problemas, e nós vamos atrás para tentar resolver o problema, né? O problema às vezes foge da gente, mas a gente tem que correr atrás dele para tentar resolver esse problema. E eu quero dizer que o nobre colega e presidente dessa casa foi muito feliz de ter elaborado esse projeto.
Continua em discussão o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 1/2015, autora vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Concede o título de cidadão emérito ao piedadense senhor Rainer Zentoffer Miller. Leitura do parecer.
Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 2/2015, autora vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Concede o título de cidadão emérito ao piedadense Antônio José da Silva. Leitura do parecer.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, passamos à explicação pessoal do vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, eu subo aqui para dar uma explicação pessoal. Porque sobre o que o vereador Adilson falou, sobre as leis. Eu acho que as leis, quando são
sai daqui uma lei, a gente é aprovado nessa casa, eu acho que tem que ser cumprida. Se é uma lei, tem que ser cumprida. Então, o que acontece? O que acontece, eu quando fui vereador na vez passada aqui, já houve esse problema. Tem leis aqui que a gente fez e ela é para ser cumprida e não foi cumprida, né? E eu quero dizer para vocês também, eu peço desculpa aí como secretariado aí, que hoje eu fui secretário, mas eu peguei um óculos errado, né? E eu pensei que era fácil você pegar qualquer óculos e colocar na não é fácil. Começou a sair água e meus olhos fechou tudo ali. Então, eu acho que o nobre colega presidente, desculpa, né? E desculpa também, nobres colegas, de eu não ter concluído aí. Eu prometo para vocês que a outra vez eu vou pegar um óculos certo, que isso daqui está complicado. É só isso, né?
Essa presidência agradece aos presentes e deseja uma boa noite a todos.